Palhinha Petroleira.
Olá, ouvintes e internautas, a gente está aqui começando agora mais uma Palhinha Petroleira na rádio. Estamos aqui hoje, assim, com muito prazer, recebendo a visita do Felipe Bittner. Ele trabalha 8 anos na Petrobras, é geólogo e mexe com metrofísica e geomecânica. Ele trabalhou na UOL Rio por muito tempo, mas atualmente ele está na gerência de águas ultraprofundas nos reservatórios. Queria, Felipe, primeiramente, assim, te dar as boas-vindas, né? E saber como é que estão as coisas, como é que você está passando aí nesse momento de isolamento.
Tudo bem, Rosa? Queria primeiramente agradecer aí pela oportunidade, dizer que é uma honra aí para a gente estar podendo falar desse nosso segundo trabalho aí. Esse tempo de pandemia, a gente está seguindo do melhor jeito que a gente consegue, né? A banda deu uma parada, né? Porque a gente não pode mais se juntar em estúdio, essas coisas. Mas a gente mantém um contato diário no nosso grupo. A gente, além de banda, é uma família, assim, né? A gente é muito, muito próximo. Então a gente se apoia, aí a gente continua mandando, ah, tive essa ideia, aí manda uma música para lá, aí o outro volta, também tive essa, aí vai trocando. Então, apesar da distância e da gente não estar podendo tocar fisicamente, a gente está em contato e está tudo de pé.
Sim, com certeza. Antes de a gente falar mais sobre a banda, eu queria, assim, já começar perguntando para você, quando foi o teu primeiro contato com essa setor, né, assim, com a música em geral, assim, quando foi que você começou a lidar com ela?
Ah, eu desde muito pequeno eu gosto dessa parte de instrumentos musicais, né? Meu pai sempre incentivou muito, ele era baterista e ele me incentivava, e com uns 10, 11 anos ele me deu um violão. E aí eu nunca fiz aula, nunca aprendi muito a parte teórica, mas sempre estava lá com o violãozinho na mão, brincando. Aí quando eu virei pré-adolescente, ele morava no bairro de Higienópolis, ali perto de Bom Sucesso, na zona norte do Rio. Aí tinha a galera do pagode, aí entrei pro grupinho do pagode, tocava um cavaquinho. Aí depois fui crescendo, pegando mais uma identidade musical assim do meu próprio gosto. E aí meus irmãos sempre tiveram banda de rock também, sempre me amarrei demais. E aí foi assim, né? Foi influência dos amigos, influência do meu pai e muito gosto também pela
Influência
música.
e incentivo, né? Que nunca fazem mal.
Exatamente.
E me fala então assim, como é que foi que vocês formaram essa banda? Como é que isso aconteceu? Em que época isso aconteceu na sua vida?
Ah, eu era recém-chegado na Petrobras e acho que 1 ano ou 2 anos depois, assim, de eu já estar lá, eu estava fazendo um curso de campo no Vale do Itajaí, lá em Santa Catarina, e o instrutor desse curso é o que atualmente é o guitarrista da banda, né? A gente conversava muito durante o curso, aquelas paradinhas durante as aulas para comer um pastel ali, né, e tal. Então a gente começou a conversar muito de música, de guitarra, de instrumentos. A gente falou, pô, vamos voltar. Aí eu falei que eu conhecia um amigo que trabalhava no Sempes, que é meu amigo desde a época da faculdade. A gente tinha banda na época da faculdade, que é o Daniel de Boar. Ele é geoquímico lá do
Você estudou
Sempes.
aonde,
Eu
Felipe?
estudei na UFRJ, me formei lá no Fundão, na
Geologia.
turma de geologia de 2007, me formei em 2011.
Aí os petroleiros aí
Entrei
que
para a
estiverem
Petrobras logo
ouvindo,
em seguida.
ó, pessoal que foi dessa época aí que quiser formar banda, integrar aí, já tem alguém aí para vocês procurarem para conversar, tá vendo?
É, isso aí. Aí me formei lá em 2011, em 2012, já estava na Petrobras. E aí, por volta de 2013, 2014, eu conheci esse instrutor, que é o Thiago Agner, né? Que é um fera da geologia lá, que dá aula de tudo que é matéria em relação à sedimentologia, estratigrafia. E aí a gente começou a ficar muito amigo, e eu falei que tinha esse amigo que
Do
tocava bateria, que
Sempes.
também era do Sempes. Quando a gente voltou do campo, apresentei eles dois, já virou uma amizade muito forte, assim, a questão de uma semana a gente já estava muito amigo, aí a gente foi para o estúdio. Aí o Thiago Agner falou que tinha um outro amigo que tocava guitarra, que também era do Sempes,
Olha.
Lucas. O Lucas, que atualmente, se eu não me engano, ele está lá no, na gerência de geologia e reservatórios do Sempes também. Então era eu ali da UOL Rio e três camaradas do Sempes. E a gente resolveu, vamos no estúdio. E, tipo, o pessoal normalmente vai uma vez por semana jogar um futebolzinho depois do trabalho. A gente ia pro estúdio. Aí a gente ia pro estúdio, começava a tocar Led Zeppelin. Aí a gente combinava, né? Vamos tirar essas cinco músicas, cada um tira na sua casa. Quando a gente se encontrar no estúdio, a gente toca essa música. Aí a gente ficava tocando Led Zeppelin, Tool, Rage Against the Machine, Black Sabbath, toda essa influência, né? Até que aí foi, a gente foi levando essa coisa na brincadeira, até que o Lucas, o guitarra, que é. Ah, e a formação nessa época era eu na guitarra, o Thiago Agne na outra guitarra, o Daniel de Boa na bateria e o Lucas no baixo. Só que aí o Lucas não queria muito mais tocar baixo, aquela coisa, e eu sempre amarrei muito em tocar baixo. Apesar de nunca ter tocado muito, né? Só brincar. Aí vou fazer um teste. Aí fui pro baixo, o Lucas foi pra guitarra, e continuamos mais um tempo nessa formação. Até que depois de um tempo o Lucas resolveu sair da banda, e aí ficou essa formação, um quarteto. Eu no baixo, o Thiago na guitarra e na voz. Um trio, na verdade, né? E o Daniel na bateria. E aí, como meu irmão, ele já tinha uma banda de rock, ele também já tinha um conhecimento musical, muitos amigos dessa área desde muito tempo. Aí eu falei, pô, tem um amigo do meu irmão que ele canta bem pra caramba. E ele tá, acho que tá sem banda. E aí eu fui lá, convenci ele, e ele abraçou muito a ideia, porque ele morava na Barra, em Vargem Grande, desculpa, em Vargem Grande. E saía de lá para ensaiar na Tijuca toda quinta-feira. Era muito amor. E aí esse amigo, ele foi o grande up da banda, né? Porque ele tinha muita música autoral, voz e violão, sabe? Ele sempre tocou muita voz e violão, sempre escreveu muito bem, sempre cantou muito bem. E eu falei, pô, cara, pega essas suas músicas e vamos jogar no estúdio e vamos tentar musicar elas, botar de algum jeito aí que depois a gente fazer um rock. E aí ele trouxe Tijolo de Barro, né, que é a sexta música, e todas as outras do CD, inclusive. Ele escreveu todas as outras seis músicas, assim, só para a banda. A Tijolo de Barro é a única que ele já tinha. As outras ele, ó, fiz essa. Aí depois de uma semana fiz essa. O cara entrou num loop criativo, assim.
É.
E aí a
Bom,
gente,
a
cara,
gente
vamos...
vai aqui, para o ouvinte não ficar, né, muito. A gente vai encerrar essa palhinha petroleira com a Tijolo de Barro, para vocês conhecerem. E antes de
Tá bom.
encerrar a nossa conversa, a gente vai voltar a falar mais dela, né? Então, assim, você tem a Andando na Rua, que é uma das suas preferidas e que é a primeira música que vocês fizeram juntos.
Isso, andando na rua foi como tudo começou, né? Esse lance da música autoral ter entrado na gente assim foi porque a gente foi para uma. A gente ia às vezes numa casa que o cantor tinha, em Búzios. E a gente levava os equipamentos e ficava tocando lá, até que surgiu a primeira música assim do nada, né? A gente tocando e foi surgindo uma música, assim, um conjunto, aquela coisa do. É o que a gente chama, nós éramos quatro. Surgiu uma coisa do quinto elemento ali, sabe? E aí foi surgindo uma música assim voluntária, e quando a gente viu na volta da viagem, a gente tinha uma música inteira pronta, né?
Pronta, né? Composta. Vamos ouvir
Vamos ver.
então.
Brincando na chuva.
hoje, a gente sabe que a gente não é muito diferente de antes, né? Mas é uma dificuldade enorme, né? Estar circulando, estar nessa área cultural. O que, que mais te move a desenvolver, por exemplo, esse trabalho musical?
Ah, é o que a gente costuma falar, né? É a nossa terapia, né? Porque, assim, o estresse do trabalho diário, aquela rotina de escritório, né? 8 horas, 9 horas por dia ali, mais filho quando chega em casa. Todas essas obrigações, a gente precisava de uma válvula de escape, né? E era o nosso encontro semanal que proporcionava isso, né? Era uma terapia para a cabeça e uma experiência meditativa, né? Porque quando a gente estava ali tocando, a gente esquecia tudo que estava fora daquele estúdio, né? Então, é por isso que a gente tem muito amor, assim, pela apesar, além, aliás, além de qualquer coisa em relação à música e querer fazer sucesso e tal, que existe, claro. Mas é, essa experiência a gente já conta muito como uma vitória pra gente, sabe? Ter feito a banda, apesar de ter trabalho difícil, ter filho, ter todo um contexto social por trás. A gente sempre estava lá, botando dinheiro do bolso, carregando equipamento, e pedindo ajuda para quem sabia, para quem estava mais. E é isso, né? A gente carrega como um troféu aí a nossa banda.
Tem um pouquinho de ponte com essa música que a gente vai tocar agora, a Tarja Preta? Me fala sobre ela.
Pois é, a Tarja Preta ela tem um significado muito grande para a gente, porque o mundo contemporâneo, né, ele está muito ligado com essas questões da mente, né, e muitos casos de depressão, ansiedade, angústias, motivado por essas bombas de informação, né, que atualmente a gente vê aí. Fred, né, o Frederico, né, que carinhosamente todo mundo chama como Micuin, mas o Fred escreveu essa música pensando nisso, né, que a gente conversava muito sobre isso, e ele escreveu essa música em primeira pessoa, como se fosse uma pessoa muito angustiada, uma pessoa passando por esse problema.
É recente essa música? De quando ela é?
Ah, a gente escreveu ela, se não me engano, tem uns 2 anos. Dois anos, é, por aí. A gente escreveu, ele escreveu todas as músicas bem pouco tempo antes da gente gravar. Ele escreveu tudo, depois a gente musicou, né? Cada um fez a sua parte ali da relação aos instrumentos, e aí depois toda a parte em conjunto, ensaio. A gente fez vários shows por aí, também tocando elas. Aí até que a gente encontrou um amigão com uma banda conhecida chamada Ratel, muito boa, já estão na pista há muito tempo. E aí o guitarrista dessa banda produziu esse nosso CD, ele tem um home studio, e aí virou mais uma parceria muito forte, né? A gente com essa banda, a gente costuma falar que eles são nosso padrinho, e aí ajudaram muito a gente nessa época, e esse guitarrista ajudou a gente com essa parte da produção, ele produziu todo o nosso álbum, que está no Spotify, Deezer e todas as plataformas.
Vamos ouvir então a Tarja Preta?
Vamos lá.
poder tomar. Falando alto e gritando pra eu obedecer, me sacudindo e berrando pra eu me levantar. Você não sabe e nunca vai saber. Você não sabe e nunca vai saber. Vida passando, se esgotando e nem pra chorar. Eu tenho ânimo e o desânimo a me corroer. Você não.
Queria voltar aqui, Felipe, na nossa conversa, para a gente já abrir, né, a palhinha de hoje com você falando sobre Tijolo de Barro. Né? Me fala um pouco sobre essa música e sobre esse álbum.
Pois é, acabei falando pra caramba no começo ali, queimei a largada. Né? Mas, não, é, Tijolo de Barro, como eu tinha falado, foi a música que o Fred já tinha há muitos anos. E ela tem um significado muito especial também, porque ele já tinha essa música desde a época que os meus irmãos tinham a banda, né? Então, meus irmãos, como eu falei, sempre foram minha maior influência, né? E o Fred já tinha essa música nesse contexto dessa banda do meu irmão naquela época, muitos anos atrás. O Fred, ele é amigo de infância do meu irmão mais velho, sabe? E o que é maneiro é que o meu... São dois irmãos que tinham essa banda. E é legal que um desses irmãos atualmente está na banda, na nossa. A banda deles, há muitos anos atrás, acabou se desfazendo, infelizmente, porque eu era muito fã, porque cada um foi para um país. O baterista foi para o Canadá, o baixista foi para a Inglaterra, o meu irmão mais velho foi para a Alemanha. Aí acabou que sobrou eu e meu outro irmão, e aí ele entrou para a banda também. Então a formação atual somos nós cinco, né? Aqueles quatro e mais o Pedro, meu irmão. E aí Tijolo de Barro tem essa importância por isso, que ela vem dessa época, então, e sempre foi voz e violão, e a gente, pô, vamos botar ela aqui, vamos musicar, vamos fazer um rock. E aí virou nossa música de trabalho, entre aspas, assim, que a gente, inclusive, fez um clipe, tá lá no YouTube, muito legal.
Felipe, antes da gente encerrar a palhinha, queria, assim, tem alguma coisa já no forno para a gente esperar aí para tocar aqui na Rádio Petroleira em breve? Como é que está a produção de vocês?
Tem sim, além das outras, a gente falou de três músicas, né? São sete no CD, então além das outras quatro que estão lá no álbum já publicadas, A gente está gravando o segundo CD, que já tem 8 músicas gravadas, 8 músicas compostas e feitas, musicadas, já no ponto para serem gravadas. Já começamos a gravar as guias, né, que é você grava primeiro voz e violão, aí depois você tira o violão e tal. Tem todo um processo. A gente já começou a gravar essas guias, só que a gente teve que parar por causa da pandemia, né? A gente estava nesse pé.
Sim.
Mas o segundo álbum está saindo aí com força total, a gente está muito feliz porque o primeiro álbum é quase que uma coisa experimental, assim, né? Apesar da gente amar muito, o segundo vai vir de uma forma mais profissional, assim, acho que mais robusta, sabe?
Sim.
E o
Enquanto não
Baiano tá passando.
tem de clipe, vocês só têm esse do tijolo de barro?
Só, por enquanto só. A gente tem um material de fotografia, mas de vídeo de um show que a gente fez lá no Bola Preta, mas de clipe, assim, com edição e tudo mais, bonitinho, só o Tijolo de Barro, por enquanto. Mas a
Então,
nossa
vamos
ideia.
ouvir agora então a música e eu vou já avisar os ouvintes que a gente vai deixar no descritivo desse áudio que vai estar postado no canal da Rádio Petroleira no www.sindipetro.org.br e também no Spotify, Rádio Petroleira. Vocês vão estar lá encontrando o link para conhecerem esse clipe aí da música. Vamos ouvir então.
Tire as crianças da rua, leve pra dentro de casa. Eu sei, pode ser mais tijolo de barro, não segura bala de fuzil. A brisa gelada do mar que refresca a zona sua essa tarde não passa daqui do Rebouças, como as políticas dessa cidade. Hoje, terça-feira, tumultuada no Brasil. Chega da pena de ver nossa cara de preocupação, alimentando diariamente a piora da situação. Brasil campeão, vamos encher a cara. E amanhã tudo novo, esquecemos de tudo. O abandono do povo, sem pensar no futuro. Isso aumenta a raiva e a separação. Aumenta o ódio na população. E a cidade apartada que só pensa em crescer, exibida nos moldes da maldita TV. Falam isso e aquilo que nada me diz. A mão toda essa porra bem no nosso nariz. Eu não quero ficar. Qual a esperança?
Bom, Felipe, adorei as músicas. A gente avisa aqui aos ouvintes que ao longo da programação vocês vão ouvi-las de novo e outras da banda. E eu já queria então que você se despedisse e deixasse aqui o teu recado, não só para a categoria, né, mas todos os ouvintes aí que estão aí nesse momento com a gente, e já se despedisse, por favor.
Beleza. Primeiramente, queria pedir desculpa aí pelos barulhos aqui ao redor, que eu estou na varanda aqui de casa, então passa moto, passa padeiro, né? Queria agradecer também aí a você a oportunidade, né? Muito legal estar conversando, estar podendo mostrar nosso trabalho assim para mais gente, né? Porque normalmente só os amigos mais próximos conhecem. E quem tem curiosidade em entrar no Spotify lá e tal, a gente tem os ouvintes de mensagem lá, mas aquela coisa reduzida. Então, muito obrigado aí pela oportunidade. Dizer que a gente está muito amarradão gravando o segundo CD que vem por aí. E a gente está vendo como a gente pode fazer para não parar esse trabalho, né, com essa pandemia, da forma mais virtual possível, aí, com o que a gente já tem. E quando tudo normalizar, a gente poder voltar a gravar e lançar esse segundo álbum. O
Com
primeiro
certeza.
álbum tá em todas as plataformas, né? Spotify, Deezer, iTunes. E tem esse clipe de Jogo de Barro que tá no YouTube. Ah, e as músicas estão no YouTube também.
Tá ótimo. A gente vai botar o link disso tudo aí no descritivo, tá bom? Vamos em frente. E a Rádio Petroleira está aqui para isso mesmo, para poder estar tá repercutindo o talento de vocês aí que estão na Petrobras. E desejo aí que esse CD seu saia em breve. E assim que sair, a gente vai poder estar tá repercutindo aqui. Muito obrigada a você e te agradeço aí demais a tua presença nessa palhinha petroleira.
Obrigado,
Um abraço e até a próxima.
Ana. Um abraço.
Palhinha Petroleira.